E agora a gente vai falar sobre cabelos. Como você cuida dos seus cabelos? Eles estão quebradiços, estão caindo? A saúde dos cabelos não é apenas uma questão estética, é importante ficar atento a essa, à saúde dos cabelos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a médica dermatologista Patrícia Damasco, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. É um prazer para mim estar aqui no programa.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista. E o que a gente gostaria de saber é o seguinte, né? O que, que a gente deve observar nos cabelos para saber se eles estão saudáveis ou não?
Os cabelos, né? O cabelo bonito é um cabelo saudável, né? Então, o que, que isso significa? Para que a fibra capilar seja uma fibra saudável, é preciso que haja nutrientes adequados, né? Na alimentação, que não haja danos do ambiente. Então, tudo que é sol, a escovação, o próprio ato de lavar o cabelo já pode danificar a fibra. Então, normalmente, quando a fibra se apresenta com pouco brilho, aspecto ressecado, é sinal de que a fibra precisa de um cuidado. Apesar de o cabelo não ter vida, né, uma vez que ele sai do couro cabeludo, ele não tem mais vida. E por isso a gente precisa de um cuidado redobrado para que aquela fibra fique com um aspecto bonito, né?
E o que significa, você falou em lavar os cabelos, ou seja, não pode lavar muito, é isso?
O ideal é que a higienização seja feita conforme a necessidade mesmo de cada um. Então, vai muito de acordo com o aspecto do couro cabeludo e do fio. Então, couro cabeludo muito oleoso, pessoas que praticam atividades físicas, que suam muito no couro cabeludo, o ideal é que se lave com mais frequência. Mas se o couro cabeludo for mais seco, se não tiver nenhuma outra condição, não é necessário que se lave com tanta frequência, né? Mas manter um hábito de higienização adequado é importante, que vai variar de pessoas para pessoas, né?
E a escovação, como que deve ser?
O ato de escovar é uma das horas que mais risco tem de quebrar o cabelo. Então, a gente parte do princípio que o fio, ele é morto, né, como eu disse. Então, todo o cuidado que se tem com aquela fibra é importante. Sim. E aí, o cabelo, enquanto ele está molhado, é um cabelo mais fragilizado. A água, quando a gente molha o fio, ela penetra na haste do cabelo e modifica temporariamente aquela fibra capilar. Então, a gente às vezes percebe com o cabelo ondulado, fica até liso quando está molhado, por causa dessa alteração estrutural temporária. Então, se você submete o cabelo a uma escovação muito forte, enquanto ele ainda está molhado, há um potencial maior de que haja uma quebra. Então, a gente sempre orienta a que o desembaraço seja feito com o cabelo mais para o seco, ou se for um cabelo mais ondulado, ou com um cabelo mais crespo, que ele seja feito durante enquanto ele ainda estiver molhado, com algum creme. E o ideal é que sempre se comece de baixo para cima, desembaraçar a ponta primeiro e ir subindo. Porque se você desembaraça de cima para baixo, a tensão sobre aquela raiz é muito maior. Então, é todo o cuidado com essa fibra, porque tudo isso que a gente vai fazendo vai danificando. Então, se a pessoa penteia de uma forma muito intempestiva, com escovas que não são adequadas, isso pode favorecer a quebra.
E o uso do secador de cabelos?
O secador, né, é uma fonte de calor que potencialmente também danifica a fibra do cabelo. Então, sempre que possível, evitar altas temperaturas. Então, o ideal é que use um protetor térmico para tentar blindar aquele fio um pouco do calor. Baixas temperaturas, então, ou deixando a fonte de calor, o secador, um pouco mais afastado do cabelo, para que aquele calor excessivo não danifique. E as chapinhas, a gente sabe que tem uma temperatura muito alta. Então, o ideal é que evite ao máximo. E sempre que for usar chapinha, o cabelo tem que estar 100% seco. Porque senão aquela água que está dentro da haste, ela vai fazer como se fosse uma evaporação. Ela vai borbulhar e vai formar bolhas dentro da fibra do cabelo que enfraquece ele e faz com que ele fique quebradiço. Então, o ideal é sempre usar o secador numa temperatura mais baixa, com uma distância maior do fio para a fonte de calor. E se for usar chapinha, usar sempre com o cabelo muito seco, para que ela, ele não forme aquelas bolhas dentro do fio.
E a saúde dos fios de cabelo não é uma questão apenas de estética, né?
É. O cabelo a gente vê hoje como muito mais uma forma... vai muito além da estética, né? É uma forma aí de expressão social. Então, vai muito além. A gente vê que tem muitos pacientes, às vezes, em quimioterapia, que só a possibilidade de perder o cabelo já faz com que ele fique com medo do tratamento. Então, o cabelo ele representa muito mais do que um adereço, né? E com isso a gente tem olhado cada vez mais como a importância que ele tem que ter no contexto da saúde. Por isso que é importante não negligenciar a queda de cabelo, né? Isso afeta a autoestima da pessoa, afeta a produtividade, deixa a pessoa até com depressão ou algum outro problema social.
Mas a queda de cabelo pode ser um alerta para uma outra doença?
Com certeza. Com certeza, se o cabelo está caindo além do normal, a gente tem que ficar muito atento para investigar problemas de saúde, por exemplo, alterações de tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem levar à queda, doenças metabólicas, doenças renais, diabetes, isso tudo pode influenciar na queda. Perda de peso acentuada, a gente também vê uma queda de cabelo maior. A Covid, né, que a gente teve agora há pouco tempo, essa pandemia toda, a gente ainda está vivendo isso, né, teve um aumento muito grande, porque infecções virais, infecções em geral, podem aumentar a quantidade de cabelo caindo. Então, a queda de cabelo, né, é um alerta que pode estar acontecendo alguma outra questão.
E o estresse também provoca queda de cabelo?
Especialmente se for um estresse muito intenso, né? Aquele estresse crônico do dia a dia, ele até pode causar uma queda de cabelo. A gente tem estudos mostrando que esse estresse crônico ele pode causar um embranquecimento precoce do cabelo, mas a queda de cabelo também pode ser influenciada, porque tudo que afeta o nosso metabolismo, tudo que influencia no funcionamento do organismo, pode influenciar no cabelo, porque o folículo, que é a célula que produz o cabelo, ela está em intensa atividade proliferativa, metabólica, por isso que os quimioterápicos podem fazer com que o cabelo caia, perda de peso, porque afeta essas células que se multiplicam com muita intensidade.
E como deve ser o tratamento para queda de cabelo?
Primeiramente, por isso que é importante ir num médico, num dermatologista especializado em cabelo, porque a identificação da causa do problema é importantíssimo. Então, a gente, por uma história clínica detalhada, exames clínicos, dermatoscopia do couro cabeludo, que é a análise do couro cabeludo com uma lupa específica, exames de sangue, a gente pode identificar a causa da queda. A partir daí, tem várias opções de tratamento, porque tem doenças que causam destruição do folículo, desse aparato que produz o cabelo, tem que ser tratado de uma forma. Se for por causa de falta de algum nutriente, a gente tem que repor o nutriente. Então, dependendo do tipo de queda, vai ter um tratamento específico. Por isso, a importância de procurar um profissional, um dermatologista, que seja que tenha familiaridade com o tratamento da queda de cabelo.
Doutora, você já falou então sobre a escovação, a lavagem excessiva do cabelo, que pode então danificar os fios. E os procedimentos químicos, então, eles também podem prejudicar?
Com certeza, com certeza. A descoloração, por exemplo, né? O cabelo perde muita massa quando é descolorido. A cutícula ela tem que ser aberta para que aquele descolorante penetre no fio e destrua o pigmento natural. Então, isso é acompanhado de uma fragilidade excessiva. E mesmo que você faça uma hidratação muito grande, muito do que é perdido durante os procedimentos não são repostos. O alisamento, ele gera uma fragilidade do cabelo, e isso faz com que aquele fio, ele não volte a ser o que ele era antes. Então, essa por exemplo, uma perda da ondulação, cabelo cacheado ou crespo, que fica liso, é às custas de uma alteração da estrutura da fibra. E isso tem uma repercussão também, uma fragilidade muito maior. Então, tudo que a gente faz para modificar a estrutura do cabelo com certeza vai afetar a qualidade dele. E aí a importância de se cuidar muito bem daquela fibra. Se você quer ter um cabelo descolorido, um cabelo tingido, um cabelo alisado, você tem que ter um cuidado muito maior do que se fosse um cabelo virgem, por exemplo.
Uhum. E não pode exagerar, tem gente que exagera nesses procedimentos.
Com certeza. E aí a gente fala, se quer ter o cabelo descolorido, praticamente o ideal seria que só fizesse uma química. Agora tem gente que quer descolorir, alisar, aí o dano vai sendo cada vez mais intenso. Secar com frequência, aí a gente vai somando isso tudo. E esses danos são irreversíveis, né? Pelo fato do cabelo ser morto e ele não conseguir regenerar aquele dano, né? Se for um dano leve, até pode dar uma recuperada, mas um dano maior, aí é só cortar mesmo, né?
Mesmo quando tá nascendo o cabelo que nasce novo?
Aí não, provavelmente o fio novo já vem um fio mais saudável, porque ele não foi submetido àquele, tá. Àquela química, né?
Então quer dizer que esses danos, eles são irreversíveis só para aquele cabelo que
foi danificado, exatamente. Aí claro, assim, por exemplo, apliques, eles podem causar um tipo de queda, uma alopecia por tração, que aí o problema é estar lá no folículo também, porque tem um fiozinho lá puxando aquele folículo, isso gera uma inflamação lá dentro e pode destruir esse folículo. Então alguns procedimentos eles causam danos tanto na fibra quanto no folículo. Mas essas tinturas, descolorações, alisamento, o dano é na fibra do cabelo, não no folículo em si. Que aí o folículo intacto, ele volta a produzir um cabelo normal.
Entendi. E a questão da alimentação? Qual a influência da alimentação na saúde dos cabelos?
Então, a alimentação é importantíssima, né? A gente precisa de nutrientes para produzir a fibra capilar. A fibra capilar, ela é constituída quase totalmente de proteína. A queratina é a principal delas. Então, se a pessoa tem uma alimentação pobre em proteína, vai faltar para o cabelo. O cabelo é um anexo, cabelo, unha. A gente tem que lembrar que ele não é fundamental para o funcionamento do organismo. Então, se o organismo entende que tem pouca proteína, ele não vai direcionar para a produção de cabelo. Isso vai ficar deficiente. Assim como outros minerais, vitaminas. Então, o zinco, o selênio, o silício, a gente tem falado muito atualmente, porque ele vai ajudar na produção do colágeno, que também é um tipo de proteína. Então, a gente hoje suplementa muito o colágeno associado ao silício, porque um ajuda na produção do outro, entendeu? E aí, e além disso, o cabelo, o folículo, ele tá na derme, a pele do couro cabeludo é pele. Da mesma forma que com o tempo a gente vai perdendo, vai... espessura de pele do rosto, do corpo, do couro cabeludo também. Então, a presença do colágeno que está ali naquela região onde o bulbo está inserido é importantíssimo para aumentar a fixação daquele bulbo no cabelo, no couro cabeludo.
Que interessante. Bom, eu ia perguntar também sobre a relação entre a saúde dos cabelos e das unhas. Tem relação, então? Pode ser a mesma causa?
Com certeza. Normalmente, quem tem quadro de cabelo frágil também tem unha fraca. Porque os dois são anexos, né? Lógico que não, nem sempre, né? Tem gente que fala, minha unha é super forte, eu só tenho unha fraca e o cabelo forte. Não, não é uma regra. Mas o cabelo, a unha são anexos. Então, normalmente, a pessoa que tem um quadro de queda de cabelo, fragilidade capilar, também está acompanhada de uma fragilidade unguiada nas unhas, né?
Entendi. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada por me receber, é um prazer.
Nós conversamos com a médica dermatologista Patrícia Damasco, que nos falou sobre a saúde dos fios de cabelo.